a um homem chamado Gaio, um dos líderes na igreja, um servo de Deus, para que ele continuasse dando acolhimento a pregadores itinerantes, a fim de que a obra de Deus continuasse sendo realizada. Mas, quando João faz isso, o seu interesse também envolvia corrigir uma situação delicada, uma situação sensível que estava sendo provocada por um homem insensato, um dos líderes da igreja, que não estava agindo com piedade. Então, um assunto como esse, num texto que é muito simples de entender, mas que, ao mesmo tempo, traz profundidade no nosso dia a dia como igreja, cumprindo a nossa tarefa, a nossa missão, nós temos como interesse destacar aqui a importância da igreja ter homens piedosos que a lideram, que é o que João está fazendo nessa terceira carta. A relevância de destacar o trabalho que o Senhor Deus deu a homens na pregação da verdade e como isso deve ser feito na igreja e através da igreja. E reforçar que, a partir disso, a igreja tem a obrigação, o dever de todos os dias, independente das circunstâncias que ela viva, se manter comprometida com o reino de Deus. Por isso, as nossas aplicações são direcionadas a esse tema. Nós estamos olhando para a terceira carta e, de forma aplicativa, buscando aprender alguns predicados de uma igreja comprometida com o reino de Deus. No versículo 1, quando encontramos a amabilidade do apóstolo João destacada, quando ele escreve simplesmente se referindo a Gaio, nós aprendemos ali o primeiro predicado que diz respeito a possuirmos relacionamentos saudáveis. João, a sua vida, o seu exemplo de vida é um modelo para nós, porque foi um homem que, ao longo de toda a vida, sempre teve como destaque ser amoroso, ter relacionamentos saudáveis, e isso sempre causou um impacto importante para o seu ministério e para a vida da igreja. O versículo 2 a 4, nós encontramos um segundo predicado que já olhamos, é que essa igreja comprometida com o reino de Deus, ela anda na verdade. João afirma que de muitas coisas importantes, a sua maior alegria no versículo 4 era ouvir que os seus filhos andavam na verdade. Era ouvir que o salvo anda na verdade. Era saber que as igrejas e que aquela igreja estava andando na verdade. Um terceiro predicado que nós vimos semana passada, nos versículos 5 até o versículo 8, através da vida de Gaio, nós vemos destacado ali um homem servindo a Deus com uma qualidade importante, abrigando e acolhendo alguns daqueles pregadores, e isso como um predicado de alguém que contribui com o progresso do Evangelho. E se Gaio era o líder daquela igreja contribuindo com o progresso do Evangelho, aquela própria igreja também tinha esta contribuição. Hoje nós meditaremos nos versículos 9 a 11. E dos versículos 9 a 11, nós vamos encontrar o quarto predicado de uma igreja comprometida com o reino de Deus. E é o predicado de que uma igreja comprometida com o reino de Deus, ela corrige a vaidade pessoal. Ter que corrigir qualquer pecado dentro da igreja nunca é agradável. Nunca foi agradável e nunca será agradável. No entanto, é necessário. É como corrigir um filho. Eu não sei se um pai acha agradável ter que corrigir um filho, mas conforme a palavra de Deus diz, e conforme Provérbios, por exemplo, diz, é muito mais desagradável não corrigi-los. Porque um filho entregue a si mesmo, ele desonra a Deus. O salvo entregue a si mesmo, ele desonra a Deus. E os versículos que nós leremos hoje, eles nos falam de alguém que estava desonrando a Deus. Versículos 9 a 11, nós lemos assim, o apóstolo João dizendo, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. João escreve à igreja e a Gaio aqui uma carta num contexto onde ele fala de uma mensagem que ele já tinha enviado à igreja e que tinha sido interceptada por um homem chamado Diótrefes, que buscava os seus próprios interesses. Que carta é essa que ele menciona? Nós não sabemos, o que sabemos que não é a primeira e segunda carta, porque nós sabemos como elas foram direcionadas, mas de que ele estava indicando algumas pessoas para aquela igreja acolher, e Diótrefes não estava permitindo, e rejeitando o próprio apóstolo e a própria orientação do apóstolo. Eu não vou me aprofundar nisso, mas quem era esse Diótrefes? Nós sabemos muito pouco sobre ele. O seu próprio nome, ele tinha uma origem grega, né? Um filho adotivo de Zeus poderia ser o significado do seu nome, mas isso em si não diz quem ele era, talvez só um pouco da sua origem. Uma coisa que nós sabemos dele é que ele era um dos líderes na igreja e que ele estava usando essa posição de liderança para obter algum tipo de vantagem a respeito da sua própria vontade. O que nós sabemos dele é que ele era um homem insubmisso ao próprio apóstolo João e que ele estava exercendo um tipo de liderança que nós devemos rejeitar, um estilo de tratar um problema, ou nem era um problema, estava causando um problema que poderia ser evitado se ele tivesse outra atitude. Há uma ambição egoísta que encontramos na vida de Diótrefes. O problema dele aqui não é uma heresia, como nós encontramos na segunda carta. Na segunda carta, é dito daqueles que negam a natureza divina de Cristo. Na primeira carta, a heresia dizia de alguém que nega a natureza divina de Cristo. O problema aqui não era a teologia, mas a atitude de Diótrefes. E diante deste quadro, diante desta situação, nós vamos encontrar na fala de João a maneira como João diz para Gaio o que deveria ser feito e qual era o seu interesse, ele, João, de lidar com essa situação de Diótrefes, nós vamos encontrar duas ações disciplinares, ou, de fato, duas ações para João exercer disciplina, duas ações que ele queria ter e tratar Diótrefes, e depois dele mencionar essas duas ações que envolviam a sua disciplina, ele dá um conselho muito prático para Diótrefes. Então, a primeira ação que João nos menciona no tratamento de disciplina é a identificação do erro. O quarto predicado de uma igreja comprometida com o reino de Deus é que ela corrige a vaidade pessoal. Ela sabe que não pode alimentar ou permitir que a vaidade pessoal interfira no compromisso da igreja com a pregação da verdade. E o que a igreja tem que fazer para corrigir a vaidade pessoal? O que João faz aqui pode servir para a gente como um exemplo. Não há um mandamento de João, mas há uma ação dele que serve para a gente de exemplo. João identifica quais foram os erros que Diótrefes estava cometendo. Qual era o comportamento errado de Diótrefes? Os versículos 9 e 10, nós encontramos isso. Primeiro, ele menciona que Diótrefes gostava de exercer a primazia. Ele diz que havia escrito alguma coisa para aquela igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, não tinha dado acolhida a essa carta que João estava mandando, à palavra de João e talvez até à presença dele em algum outro momento. O exercer a primazia aqui é uma palavra que podia ser traduzida por ser amigo do primeiro lugar, que é oposta àquilo que é dito acerca de Gaio nos versículos anteriores, sobre o amigo do estrangeiro. O exercer a primazia, o buscar o primeiro lugar, o tentar controlar as coisas, era uma atitude, um comportamento que João identifica na vida de Diótrefes como um erro. Além de gostar de exercer a primazia, João também menciona que este homem não era hospitaleiro, ele não estava dando acolhida àqueles que estavam pregando a verdade do Evangelho de Cristo. O próprio apóstolo João não estava sendo recebido por Diótrefes. Ele não estava olhando para eles e pensando no reino de Deus, e João menciona isso. Estava faltando a ele essa hospitalidade, ele não estava acolhendo os irmãos. E se ele era um líder na igreja, uma das qualificações ensinadas para a liderança da igreja durante aquelas décadas é que o bispo tinha que ser irrepreensível. E ao ser irrepreensível, marido de uma só mulher, ele tinha que ser sóbrio, prudente, respeitável e hospitaleiro. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. E Diótrefes aqui não estava seguindo esse caráter de um líder irrepreensível destacado pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Ele não estava dando acolhida e João diz que isto era um erro. João, enquanto está identificando o erro, ele ainda diz que ele era insubmisso à autoridade. Porque João era ou tinha autoridade sobre a vida dele. João não era simplesmente mais um presbítero na igreja, apesar de exercer também essa tarefa ministerial. Mas ele era o apóstolo João. Ele tinha uma responsabilidade e autoridade que Diótrefes não tinha. E que, no mínimo, por humildade, Diótrefes deveria ouvir aquilo que João estava dizendo, porque ele era um apóstolo de Jesus Cristo. E Diótrefes estava demonstrando essa insubmissão à autoridade. Ele estava desprezando a autoridade do apóstolo. John Stott diz que ele era um presbítero que estava determinado a ser o defensor da autonomia da igreja local. E ele estava rejeitando a liderança do próprio apóstolo. E esse era um erro que João estava identificando. João diz que esse homem, além de proibir que as orientações do apóstolo e aqueles pregadores itinerantes fossem, além dele não acolher aqueles homens, ele estava proibindo quem o fizesse. Um outro erro identificado por João é essa maledicência. Ele diz no verso 10, não satisfeito com estas coisas, ele nem acolhe os irmãos como impede, mas na primeira parte do verso 10, ele, proferindo contra nós palavras maliciosas, não cuida e não deixa ninguém cuidar. Diótrefes, de alguma maneira, estava falando mal de João e desses homens que João estava indicando. Ou seja, criando uma crise dentro da igreja, criando uma divisão dentro da igreja, criando grupos dentro da igreja de preferência para cá ou para lá, e João identifica isso como um erro. Um outro erro identificado por João é ele agir como alguém que age com maldade, de outro fizera maldoso. Por isso, se eu for aí, ele diz no verso 10, eu far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Obras de alguém que não está seguindo a Deus, que não está imitando o que é bom, mas alguém que está imitando o que é mal. O que nós podemos aplicar para as nossas vidas e para a nossa igreja a partir desse quarto predicado? O quarto predicado de uma igreja comprometida com o reino de Deus é que ela corrige a vaidade pessoal. E essa primeira ação disciplinar de João é identificar o erro. Para aplicar a disciplina, ele mostra qual é o erro. E uma aplicação que nós podemos tirar disso é que a ambição egoísta de um líder macula o compromisso da igreja com o reino de Deus. O que estava por trás de todas essas más qualidades na vida de Diótrefes é o amor próprio. É pensar em si mesmo. Desculpa, é pensar em si mesmo. O texto diz que ele era amigo dos primeiros lugares, que o seu desejo era ter o controle, que o seu desejo é que a sua vontade fosse feita. E sabe uma coisa que me vem à mente quando a gente pensa nisso? Que ainda há muitas e muitas igrejas que não são destruídas por causa de heresias. Igrejas que não negam que Jesus é Deus. Igrejas que não negam que a salvação é exclusivamente pela graça. Igrejas que não negam o plano soberano de Deus Redentor, mas que ainda, confiando e falando sobre todas essas bases de um Deus único e eterno, são igrejas fracas e espiritualmente mortas. E a razão não é porque estão ensinando heresias contra Deus, mas a razão é porque há uma ambição egoísta, uma vaidade pessoal que é muito grande, muito controladora, e, infelizmente, muito alimentada na vida de muitas igrejas. Muitas igrejas impossíveis de serem pastoreadas, porque tem Diótrefes controlando e batem no peito e dizem: eu sou o fundador dessa igreja, então aqui as coisas têm que ser do meu jeito. Ou como eu já ouvi, está vendo aquele banco lá? Foi eu que comprei aquele banco. Está aí. Queridos, uma igreja comprometida com o reino de Deus, ela vai ter que corrigir a vaidade pessoal, isso nunca é agradável, mas para fazê-lo, ela vai ter que identificar o erro. E uma ambição egoísta, um amor pelos primeiros lugares, é um erro que pode destruir o vigor espiritual de uma igreja, porque destrói o vigor espiritual de um salvo. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2, ele diz algo que conhecemos muito bem e que pode ser aplicado como a correção diante de um erro como ambição egoísta. Filipenses capítulo 2, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, Filipenses 2, versículo 3, ele vai dizer: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. É isso que Paulo nos ensina na hora que nós identificamos um erro como a ambição egoísta. É isso que nós temos que ter em mente. Você pode abrir sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 5. Se você volta só um pouquinho aqui as páginas de sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 5. Olha alguns princípios importantes que são ensinados aos presbíteros aqui. 1 de Pedro 5, versículos 1 a 3. Rogo-vos, pois, aos presbíteros, que há entre vós, eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. A ambição egoísta de um líder macula o compromisso da igreja com o seu reino, com o reino de Deus. Então, esse quarto predicado de uma igreja comprometida com o reino de Deus é corrigir a vaidade pessoal. E quando fazemos isso, olhando para como João fez aqui, a sua primeira ação na aplicação disciplinar foi identificar o erro. Mas há uma segunda ação de João. E a segunda ação de João é que ele confronta o pecador. Ele não apenas identifica o que está errado, mas ele, então, confronta o pecador e ele expõe aqui o seu desejo. Ele mostra, assim, no início do versículo 10, por isso, se eu for aí, eu far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. João mostra aqui o seu desejo, porque ele já tinha mencionado isso, ele queria estar com aqueles irmãos, ele queria ir até lá. No final, nos versículos 13 e 14, ele vai dizer isso novamente, do seu desejo de ir até eles. E aí ele mostra isso. E ele diz da necessidade e importância de uma advertência pessoal. Se eu for, uma outra maneira de traduzir essa condicional é quando eu for. Havia nele um interesse e naquele momento ele entendia uma grande probabilidade de que isso acontecesse. Nós não sabemos se aconteceu. As más qualidades de maus líderes na igreja exigem uma repreensão pessoal, uma ação disciplinar. A disciplina eclesiástica, seja ela formativa, seja ela corretiva, ela é uma implicação do Evangelho. Hebreus capítulo 12 diz que Deus disciplina a quem ama. O próprio autor de Hebreus cita Provérbios quando está falando disso no capítulo 12. Um pai precisa disciplinar o filho, porque isso é uma demonstração de amor, disciplinar da maneira bíblica. Deus nos corrige e nos disciplina por amor a nós. E João aqui, quando fala do seu interesse de estar com aqueles irmãos, ele diz que quando fosse lá, se isso fosse possível, se Deus permitisse, ele ia confrontar pessoalmente Diótrefes. Ele fala desse próprio valor da advertência pessoal. E entendo uma coisa, como pai, isso nunca me deu prazer. Como pastor, isso nunca me deu prazer e eu espero nunca me dar prazer. É sempre muito triste precisar chegar no ponto de uma disciplina, de uma advertência mais forte, mais contundente sobre alguém que está com o coração endurecido, insistindo na prática do mal. João diz, quando eu for, eu far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Ao confrontar o pecador, João também nos ajuda a pensar da importância e valor de apontar para o erro. E a advertência pessoal é importante. Mas junto com isso é importante que o erro seja mostrado, mas o erro não pode ser a opinião. O erro não pode ser o gosto pessoal. O erro não pode ser o meu interesse. E eu, como um pastor, por exemplo, eu não tenho esse direito de ficar corrigindo pessoas porque eu sou pastor. Mas eu tenho o dever de corrigir aqueles que estão ali vivendo numa prática de pecado e alimentando um coração endurecido. E quando isso é necessário, eu preciso fazê-lo com a clareza de mostrar qual é o erro. João fez isso. Ele mostra o que Diótrefes estava fazendo de errado. Ele aponta os seus erros, ele dá destaque a isso. E ele diz para Gaio, olha, estes são os erros dele, e o dia que eu chegar aí eu vou fazê-lo pessoalmente, eu vou adverti-lo pessoalmente. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que os erros e pecados precisam ser, os erros e pecados precisam ser identificados a fim de serem corretamente corrigidos. Que eu digitei errado ali. Os erros e pecados têm que ser precisamente identificados a fim de serem corretamente corrigidos. Uma ação disciplinar bíblica não se baseia na opinião ou no gosto pessoal. Ela tem que ser fundamentada nas Escrituras. Uma ação disciplinar, um confronto ao pecador, não pode ser apenas baseado em regras humanas. Não pode apenas depender da religiosidade humana, que é destrutiva. Mas precisa ser embasado nas Escrituras, explicado pelas Escrituras. Isso é muito importante, porque aquele que vai advertir pessoalmente quem está pecando, também tem que fazê-lo da maneira certa. E a Bíblia diz que se você vê o seu irmão em pecado, você o repreende. Se o seu irmão te ofende, você o repreende. Não é só o que é pecado, mas a maneira como fazemos também precisa ser bíblica. Então, nós precisamos confrontar o pecador com a verdade. A verdade não está na minha cabeça, a verdade não está no meu gosto, a verdade não está na minha religião, a verdade não está na minha denominação, a verdade não está na minha experiência. A verdade está nas Escrituras. João demonstrou atenção para identificar o erro da igreja. Aqui, ele identifica o erro em Diótrefes. Mas se você volta para a primeira carta de João, por exemplo, 1 de João 2, versículo 4. 1 de João, capítulo 2, versículo 4. Vê como João não só ele ia confrontar o pecador, mas como também ele identificava o erro que ele estava confrontando. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 4, aquele que diz: eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Ele não apenas está identificando o erro, mas quando confronta o pecador, ele mostra qual é o erro. As duas coisas fazem parte do processo disciplinar de João. Versículo 22 do capítulo 2 da primeira carta de João. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. João é muito direto. Olha no capítulo 3 da primeira carta, no versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. João, ao confrontar o pecador, ele aponta o erro. E ele não está fazendo isso só no caso de Diótrefes. Ele já estava fazendo isso quando escreveu a primeira carta. Se você vai comigo agora para a segunda carta, no versículo 11 da segunda carta, já que ela tem apenas um capítulo. Na segunda carta, no versículo 11, ele diz assim: porquanto aquele que lhe dá boas-vindas a quem? Ao falso mestre. O falso mestre, no versículo 7, é o enganador que não confessa Jesus Cristo vindo em carne. E João agora está corrigindo crentes que davam acolhida, que hospedavam pregadores itinerantes sem critério. E João diz, isso não é amor, isso é insensatez. Você apoiar e alimentar um herege que nega Jesus Cristo, isso não é amor. E João vai corrigir esse tipo de prática, e ele diz assim, aquele que dá boas-vindas a esse falso profeta, a esse falso mestre, se faz cúmplice das suas más obras. Se você não tem critério para acolhimento, para hospitalidade, para dar ouvidos àqueles que estão ensinando o Evangelho, e você está seguindo quem está ensinando errado a palavra de Deus, você se faz cúmplice com eles. E eu estou mostrando aqui só mais um exemplo de que quando João confronta o pecador, ele sempre está apontando também, identificando qual é o pecado. Ou seja, o nosso desafio como igreja é sermos bíblicos em nossas convicções, mas também sermos bíblicos na maneira como corrigimos aqueles que precisam de ajuda ou aqueles que precisam de confronto. Não são opiniões que devem nos mover, mas a precisão da palavra de Deus. E a precisão da palavra de Deus, ela ofende. Porque nós estamos acostumados com as nossas próprias crenças, com os nossos próprios valores, com ambientes que nós criamos ao longo da nossa experiência de fé cristã. E aí, a hora que a gente olha para as Escrituras e a aplicação da verdade, a maneira de corrigi-las, isso nem sempre as pessoas vão entender. O que nós vemos aqui, então? Que uma igreja comprometida com o reino de Deus, ela corrige a vaidade pessoal. João está corrigindo Diótrefes, orientando Gaio a respeito disso, e mostrando que ele próprio queria estar lá para fazê-lo, e desejava ir para fazê-lo. Nessa demonstração e nessa exposição do seu desejo, João deixa para a gente aqui um exemplo que traz para nós aplicações. Quando vamos corrigir a vaidade pessoal, essa ambição egoísta, essa prática na igreja que destrói a igreja, nós precisamos identificar o erro e confrontar o pecador. Depois de demonstrar e a gente poder olhar para essas duas ações que envolveram a maneira como João queria disciplinar Diótrefes, nós vamos encontrar João trazendo um conselho muito prático para Gaio. E o conselho prático que ele traz para Gaio está no versículo 11. Ele diz assim para Gaio no versículo 11, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Em toda essa carta, que é muito curta, ela junto com 2 de João, são os dois menores textos que nós temos no Novo Testamento, aqui nós temos o único imperativo em toda a carta. Nós não temos outra ordem nessa carta a não ser essa. Por isso eu tenho dito nessas semanas de exemplos que nós estamos extraindo na vida de João, na vida de Gaio, modelos que eles estão praticando, que nos ajudam a ver o seu próprio compromisso com o reino de Deus e que para nós, como igreja, é importante também termos. Mas agora nós temos um mandamento, nós temos uma ordem, nós temos um imperativo que vem nessa forma negativa. Mas ele vem destacando aquilo que é bom. Imites o que é bom, não imites o que é mal. Dê atenção para aquilo que é correto. Dê atenção para aquilo que é certo. Dê atenção para aquilo que vai favorecer a igreja no cumprimento de sua missão. Dê ouvidos àqueles que estão fazendo o que é certo, mesmo que eles não estejam em destaque. Não siga quem está fazendo o que é errado só porque está em destaque. Só porque ficou famoso. Só porque tem muitos seguidores. Esse não é o seu objetivo. Não imite o que é errado. Decida imitar o bem. Então, nesse momento, João vem a Gaio e o anima e o incentiva a que ele tome uma decisão de imitar o bem. Não siga o caminho de Diótrefes. Não faça o que Diótrefes faz. Não aceite esse erro passivamente. Ele precisa ser advertido. Advertido com a maneira certa. Advertido da maneira certa. O mal, no contexto aqui de imitar o bem e não o mal, trata-se dessa ambição egoísta. Diótrefes claramente desejava e estava lutando para exercer o primeiro lugar e que todos fizessem o que ele mandava. Isso não é exercer autoridade, isso é autoritarismo, e autoritarismo não tem a ver com o modelo de Cristo. Essa insubmissão, essa maldade vista no comportamento de Diótrefes, tinha que ser rejeitado por Gaio e por aquela igreja, e tem que ser rejeitado por nós, porque isso não honra o nome de Cristo. Como que eu vou me manter comprometido com o reino de Deus se a maneira como eu sirvo a Deus não é a maneira de Cristo? Decida imitar o bem. Imitar o bem revela o relacionamento com Deus. Ele termina o versículo 11 dizendo assim: aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Aquele que faz o bem é de Deus. É simples de entender. Você pode achar que João está sendo muito duro. Mas não tem o que florear na interpretação desse texto. A pessoa que continua a obedecer os preceitos de Deus, ele está demonstrando que a sua prática é de um homem espiritual. Ao passo que aquele que está agindo com a vaidade pessoal, com uma ambição egoísta, ele não é parecido com Jesus. A sua vida, as suas obras são parecidas com as trevas, são parecidas com o mal. Na primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 10, ele diz assim: sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão não procede de Deus. A ambição egoísta é a ausência de amor ao outro, porque é um excesso de amor próprio. Então, como que nós podemos aplicar isso às nossas vidas? Vencer o mal com o bem é uma imitação do ensino bíblico, não só na terceira carta, mas do ensino bíblico desde sempre. Se Caim tivesse dado ouvidos a Deus e não à sua ambição egoísta, ele não teria sido vencido pelo mal. Quando ele alimenta a sua ambição egoísta, a sua vaidade pessoal, o seu comportamento não é parecido com Deus, mas o seu comportamento, ele é contrário a Deus, ele é parecido com as trevas, ele é parecido com o diabo, com aquilo que nunca vai representar Deus. Vencer o mal com o bem é uma imitação de quem está praticando a palavra de Deus. E é isso que João diz a Gaio. Gaio, meu amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, ele pode testemunhar que o seu proceder, ele imita a Cristo, porque vem de Deus. Mas aquele que pratica o mal e valoriza isso e ainda insiste com isso, ele não pode testemunhar que está imitando a Cristo, porque Cristo não age assim. Há muitos exemplos na Bíblia que nós podemos aprender, mas eu queria destacar aqui Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. João ouviu Jesus ensinar isso. Ele viveu isso ao longo da sua experiência ministerial. E ele só está repetindo esse ensinamento aqui para Gaio que ele recebeu de Jesus. Em Mateus 5, 43 a 48, Jesus diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu irmão. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. João aprendeu de Cristo e aprendeu a valorizar isso durante a sua vida, de que o modelo a ser seguido é o de Jesus. E quando seguimos o modelo de Jesus, nós vamos ser até ridicularizados no mundo. Amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Em Romanos 12, Paulo diz que o amor não pode ser com hipocrisia, e ele diz assim: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21. Decida imitar o bem, porque vencer o mal com o bem é uma imitação do ensino bíblico. Uma igreja comprometida com o reino de Deus, ela vai ter que corrigir a vaidade pessoal, sempre que necessário. E nós precisamos, então, concluindo esse nosso tempo devocional, fazermos algumas aplicações finais. A primeira delas, não há espaço para vaidade pessoal em nenhuma esfera de atuação da Igreja de Cristo, na Igreja de Cristo. Toda vez que o amor próprio, que a ambição egoísta alcançar a primazia, o compromisso da igreja com o reino de Deus é afetado. Toda vez que essa vaidade pessoal tomar conta da vida da liderança da igreja, o compromisso dela com o reino de Deus será afetado. Não há, não deveria haver, a igreja não deveria permitir nunca espaço para vaidade pessoal. Mas nós sabemos que o coração do homem é enganoso. Então, além de orarmos a respeito desse padrão de Deus, nós precisamos todos os dias trabalhar, e nós que exercemos liderança, nós pastores, os líderes de ministério, os homens que compõem o conselho da igreja, cada irmão e irmã que estão servindo em ministérios, em escola bíblica e outros ministérios, não há espaço para vaidade pessoal em nenhuma esfera de atuação. O cabeça da igreja é Cristo, não é nenhum homem. Qualquer homem que exerça ou queira usurpar esse lugar na igreja, ele está destruindo o compromisso daquela igreja com a missão de Cristo. Confrontar o pecado na igreja nunca é um prazer, mas sempre será um dever da igreja. Uma igreja comprometida com o reino de Deus, ela é composta por pecadores redimidos. Mas pecadores redimidos ainda pecam. Devem lutar contra isso. Não devem se sentar nesse fato e usar isso como desculpa. Devem tratar os seus pecados segundo as Escrituras. E por causa disso, corrigir a vaidade pessoal da liderança da igreja nunca será um prazer. Muito menos será fácil. Mas sempre será um dever da igreja. Sempre será um dever da igreja. Eu não tenho tempo de compartilhar algumas tristes experiências que eu tive em ter que confrontar a liderança de igreja nesses meus anos de pastorado. Mas o que eu posso dizer rapidamente para os irmãos é que nenhuma das vezes que isso aconteceu foi agradável. Me fez bem. Nunca será prazeroso. Nunca será agradável. Mas sempre será um dever. Sempre será um dever. Porque a igreja não pode ser liderada por homens maus, que amam a ambição egoísta, que alimentam uma vaidade pessoal. Ela precisa ser liderada por homens que estão lutando contra a vaidade pessoal, lutando contra qualquer tipo de ambição. Homens que estão servindo a Deus com o interesse de honrar o nome de Cristo e tornar esse nome conhecido. Uma outra aplicação que nós podemos tirar desses versículos é que a vaidade pessoal na liderança da igreja sempre danificará seu compromisso com a pregação da verdade. Não é que a igreja vai deixar de pregar. Não é que a igreja vai deixar de enviar missionários. Não é que a igreja vai deixar de receber alguém para ensiná-la. Mas é que essa igreja vai deixar o seu compromisso com a pureza da verdade. Porque se quem está ensinando a palavra está brincando com o pecado, alimentando o pecado e aceitando um padrão que não é o de Cristo, por que manteria o padrão de Cristo com respeito à doutrina? Por que manteria o padrão de Cristo com respeito à verdade? A ambição egoísta, a vaidade pessoal na liderança da igreja sempre será destrutiva. Sempre danificará o compromisso com a pregação da verdade. Há muitas igrejas que ainda não abandonaram a verdade, mas não estão no caminho porque decidiram mudar a doutrina. Mas estão no caminho do abandono da verdade porque estão abandonando a piedade, a devoção, a contrição, o quebrantamento de coração. Porque valorizam muito mais o status, valorizam muito mais os números, valorizam muito mais os likes, valorizam muito mais aquilo que o homem sem Deus valoriza. Uma igreja comprometida com o reino de Deus, ela também é uma igreja que vai ter que corrigir a vaidade. Isso nunca vai ser agradável, mas necessário. João aponta para os erros de Diótrefes. Diz que queria corrigi-lo pessoalmente, mas que ele deveria ser confrontado. E então, depois de mostrar isso em relação a Diótrefes, ele volta-se para Gaio e diz assim para ele: decida imitar o bem e não o mal. Mesmo que aqueles que estão imitando o mal estão ganhando destaque. E sabe uma das coisas tristes que nós vemos, inclusive dentro de igreja, é que aquele que está fazendo o que é errado, normalmente, fica mais em evidência do que quem está fazendo o que é certo. Quem está fazendo o que é certo vai sofrer o maior prejuízo. Porque aquele que é humilde sofre o maior prejuízo. A lição para nós não é tomarmos decisões para tentarmos diminuir os prejuízos. A decisão é imitar o bem, porque esse é o mandamento. Essa é a ordem. Isso é o que é certo. Fazer o que é certo vai trazer para nós sofrimento, prejuízo. Vai trazer contra nós maledicência. Mas ainda assim, quando chegamos diante do Senhor, a nossa consciência pode estar limpa, porque o nosso objetivo é agradarmos a Deus e não ao homem. Então, queridos, uma lição preciosa para nós como igreja dentro dessas nossas reflexões na terceira carta de João. Uma igreja comprometida com o reino de Deus. Ela é uma igreja em que você encontra uma prática de relacionamentos amorosos saudáveis. Uma igreja que anda na verdade. Uma igreja que contribui com o evangelho de Cristo. Mas um quarto predicado, uma igreja que corrige a vaidade pessoal. E na medida que ela vai aprendendo a ter esses valores que a conduz, ela também vai vendo possível servir melhor a Cristo cumprindo sua missão. E nós vamos ter que fazer isso em dias maus. Nós vamos ter que fazer isso em dias em que a verdade é rejeitada até por aqueles que se dizem crentes. E o nosso compromisso é mantermos a nossa fidelidade a Cristo, mesmo que outros não façam. E fazermos isso com humildade, porque nós estamos imitando o que é bom e não o que é mal. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus te abençoe. E uma palavra final a cada líder. Reflita sobre a sua vida e como você tem exercido o seu ministério, seja ele qual for. Quais são os desejos do seu coração? E se você encontrar vaidade que pode te corromper, confronta isso, abandona, se arrepende, coloca isso diante do Senhor e toma decisões para que isso não te leve a atrapalhar a obra de Deus. Que o Senhor Deus tenha misericórdia das nossas vidas para podermos andar na verdade com humildade, não deixando que nenhuma vaidade nos destrua. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, todos nós temos vaidades que precisamos confrontá-la em nossos corações, porque se nós permitirmos que os nossos desejos sobressaiam, nós teremos atitudes parecidas com as de Diótrefes, e o Senhor desaprova isso. Portanto, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e que, ao mesmo tempo, cada um de nós, começando por nós líderes, tenhamos uma consciência real do erro e se estejamos prontos a confrontarmos os nossos próprios erros para que ninguém tenha que fazê-lo. Mas se esse for o caso, que o Senhor nos dê a oportunidade de sermos corrigidos, para que nada interfira ou atrapalhe no nosso compromisso com o teu reino, com a pregação do evangelho, com a defesa da verdade. Continua preservando a fidelidade da nossa igreja e que a tua palavra continue nos ensinando a nos mantermos submissos a ela, a fim de que permaneçamos fiéis ao Senhor até que Cristo venha. Abençoa a nossa semana, os nossos planos como igreja para o retorno do culto, nos dá essa direção para tudo que nessa semana nós temos dessas decisões e organização e planos. Abençoa a tua igreja para esse retorno, como cada um vai poder ou não participar disso, e que nós continuemos com essa disposição de fazer a nossa parte para o Senhor e que isso também sirva para a glória do seu nome. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém.